Agora nós vamos estudar, né, algo um pouco mais prático, mais operacional, integrando todos esses conceitos. Fluido universal, um conceito não espírita que foi integrado e estruturado pelo Espiritismo, né, em sua exposição em toda a obra de Kardec, as transformações do fluido. O perispírito, que nasce tanto da informação dos espíritos quanto das observações de médiuns e sonâmbulos. E agora nós vamos tocar num aspecto ainda mais específico. Importante que a gente entenda esse encadeamento. Se compreendia um fluido universal e sabia que esse fluido intermediava tudo. Newton, 1687. Kardec vai dizer o seguinte: quem faz esse papel de intermediário entre o espírito e o corpo físico é o perispírito. Kardec não explora os detalhes disso, né? Deixa para desenvolvimento futuros, como falamos. Ele utilizou desses dois critérios. Hoje, utilizando-se dos mesmos critérios, a gente pode dar um passo a mais. Quer dizer, o perispírito não é apenas um corpo espiritual homogêneo, ele é diferenciado em si, o que nada espanta. O que isso significa? Vão ter partes do perispírito que correspondem a funções e a partes do corpo físico. Então, do ponto de vista lógico-racional, isso é uma hipótese possível. Como é algo possível, vamos investigar agora o que os espíritos dizem. E o que a observação prática diz? Não dá para contar o tanto de obras mediúnicas sérias, não as da moda, não a de médio A ou B, mas um conjunto de obras sérias que apontam para essa realidade de um corpo espiritual ou perispírito que possui funções específicas. Então, isso é importante. Nós vamos ter relatos de como esse corpo espiritual funciona, por exemplo, na obra Memórias de um Suicida. E nós vamos ter também diversos relatos de como esse corpo espiritual funciona na obra de Francisco Cândido Xavier, né? São dois conjuntos de obras de médiuns que cresceram, tiveram uma trajetória diferente e que são comuns nesse ponto. Mas também nós vamos encontrar em diversas obras de médiuns espíritas que não tiveram contato com eles dois, essa mesma realidade, e inclusive de médiuns não espíritas. Além disso, nós temos também a experiência do dia a dia. Quem já trabalhou, eu tive essa oportunidade, participei de diversas mediúnicas com médiuns diferentes, de ter médiuns videntes, né, com certo grau de acuidade. Eles descrevem isso. Eles descrevem essas energias, esses pontos do corpo espiritual que estão relacionados com determinadas funções. E eu vivenciei isso muito nas minhas experiências de socorro espiritual. Porque quando o espírito se comunica, como médium, você sabe onde está o problema dele e dá para sentir. E aí, quando você junta com a observação de um médium vidente, fica muito mais fácil compreender. Além do diálogo com os amigos espirituais. Penso que há um conjunto de provas satisfatório para que a gente trabalhe com a seguinte ideia: o corpo espiritual, o perispírito, possui funções especializadas. Então, vai ter uma parte do corpo espiritual que se dedica mais à percepção, enquanto outra parte do corpo espiritual está mais vinculada à vontade ou está mais vinculada à circulação energética. É apenas isso. De certa forma, não é idêntico, mas de certa forma, como o nosso corpo físico. Nós temos um coração que tem determinada função que é diferente da do pulmão. Então, quando a gente fala desses pontos magnéticos centrais, nós também estamos fazendo, de certa forma, uma analogia, que nada surpreende, porque todo organismo vivo, ou praticamente todo, né? Talvez umas pequenas exceções, né? A ameba, talvez, não tenha estruturas especializadas. Não é de surpreender que o corpo espiritual, perispírito, também tenham estruturas especializadas. Não sei se está muito difícil, mas agora a gente vai falar de uma forma direta. Do que é que eu estou dizendo? De pontos do corpo espiritual, né, que a gente pode fazer uma correspondência didática com o corpo físico, que tem funções específicas. A tradição hindu, que é pouquíssimo provável que Kardec tivesse acesso, né, porque na época dele não tinha muita tradução, não tinha pesquisa séria sobre o hinduísmo como tem hoje, tinha alguma pesquisa, mas ele não tinha acesso ao que a gente tem hoje, né, não se pode comparar isso. Então, é pouco provável que Kardec tenha tido acesso ao que a gente vai dizer agora. Na tradição hindu, esses pontos magnéticos, essa especialidade de aspectos magnéticos do corpo espiritual já era conhecida há muitos milênios. Na verdade, não se tem a data desses textos. Apenas é consenso que eles são muito, muito antigos e que essa antiguidade se conta aos milênios. O que é que eles vão dizer? Vão dizer algo muito parecido com o que os espíritos dizem hoje no movimento espírita, falo dos médiuns sérios, que há essa especialização. De uma forma didática, para ser bem objetivo, eu vou pegar agora a descrição que o espírito Clarencio faz a André Luiz. E ele, psicografa, transmite através do Chico Xavier. Então, não são ensinos de André Luiz. Por quê? Porque o André Luiz não tinha evolução para isso. André Luiz era médico na Terra. Infelizmente, a gente sabe que médico, infelizmente, boa parte dos médicos tem uma formação muito limitadora. Claro, muitos superam isso, mas a formação oficial do médico na época do André Luiz era uma formação técnica, de mecânico. Ó, você pega essa peça, substitui por essa, injeta tal substância. Então, André Luiz não tinha gabarito cultural nem espiritual para entender de magnetismo a esse ponto. Mas ele pede uma explicação a um espírito que esse sim é muito evoluído, extremamente evoluído, Clarencio, e ele vai dizer: olha, eu não vou explicar muito para você. Eu vou apenas lhe dar dicas, é quase dica, pequenas definições, até porque eles estão no meio de uma tarefa. Na verdade, não é isso, né? Porque Clarencio sabe que ele não vai entender. Então ele diz assim: olha, vou organizar aqui um pouco, vou lhe dar noção, porque isso é preciso pesquisar. Também, talvez, para nós encarnados, é preciso pesquisar isso na prática, porque dá para pesquisar. Como sugeriu Newton, precisamos de mais experimentos. Vamos para os conceitos centrais. São sete os pontos magnéticos, se você quiser chamar de chakra chama, se quiser chamar de centro de energia chama, se quiser chamar de pontos importantes do perispírito chama. Não interessa. Importante você entender a função deles e onde eles se localizam em termos de correspondência. Eles não estão no corpo físico, eles estão no perispírito e vão continuar com você depois do seu desencarne. Só são sete? Não. Os próprios estudos magnéticos descobriram muitos outros. Alguns falam que eles vão se contar a centenas, outros serão milhares. Se a gente do movimento espírita entender pelo menos sete, eu já estou satisfeito, porque infelizmente nós estamos muito atrasados em termos de magnetismo. Então, minha preocupação aqui, pelo menos nesse momento do nosso estudo, é entender o mínimo do mínimo. No futuro, a gente aprofunda. Mas se a gente não tiver essa base, a gente vai talvez se perder em misticismo, em polêmicas estéreis. Por isso, a gente observe que nós estamos desenvolvendo, vídeo a vídeo, estudo a estudo, um raciocínio lógico. Quais são esses sete que a gente chama de pontos magnéticos centrais? Quais são os pontos magnéticos mais importantes? Primeiro, chamado de coronário. Por que coronário? Porque ele fica como uma coroa na cabeça. É o equivalente. Se abrir a cabeça, não vai ver um centro de força, tá certo? Depois que o corpo se desfaz, ele continua do mesmo jeito. Ele é uma característica do perispírito. Qual é a função específica dele? Ou a função mais importante dele? É realizar o nosso contato com o mais alto. É aquele ponto em que nos vincula, né? Digamos assim, é daí que sai a conexão com as esferas superiores, onde a gente recebe esse banho energético, ele distribui para todo o corpo espiritual. Estamos falando de perispírito. Depois, no segundo momento, o perispírito transmite isso para o corpo físico. Segundo momento, estou falando que é muito tempo, são etapas, estou falando de uma maneira didática, pode ser praticamente instantâneo. Para que é que serve saber que ele existe? É importante a gente saber que nós temos aqui um ponto magnético, uma dimensão nossa, que foi feita para ter contato com o mais alto e que pode e deve ser desenvolvida. É importante saber por isso. Fazendo uma comparação, é como um músculo. Olha, tu tem esse músculo e tu tem que exercitar. Porque se tu não exercitar esse músculo, ele vai atrofiar. Então, se a gente entender isso, o curso já valeu, do meu ponto de vista. Então, você tem uma dimensão sua, você tem um ponto magnético, que a função central dele é te ligar ao que há de mais alto, o que há de mais elevado no universo. Basta você usar. Basta você exercitar. É como se dissesse: olha, tá aqui o telefone, tá aqui o número. Você pode ligar sempre que quiser se abastecer de energias superiores. Basta você utilizar. E isso é importante para a vida prática. Eu tenho um instrumento no meu corpo espiritual que me vincula ao que há de mais elevado no universo. Então faz diferença saber. Qual o problema da ansiedade? Ela bloqueia a conexão. Ela gera ruídos nessa conexão. Como é que esse aspecto ajuda a gente a vencer a ansiedade? Você já viu alguém que tem um vínculo profundo com o plano superior viver ansioso? Então, no final das contas, é por aí que a gente resolve o problema da ansiedade. Mas eu vou trabalhar cada ponto, mostrando como cada ponto lida com esse aspecto. Vamos para o segundo, que é o frontal. Você quer uma equivalência física? Seria mais ou menos a testa, seria na tradição hindu o terceiro olho. Por que isso? E aí a gente tem que ter muito cuidado. A gente não pode confundir, isso é um sinal de ignorância crassa, você confundir simbolismo com misticismo maluco. Porque se o misticismo é maluco, quem confunde simbolismo com misticismo é muito ignorante. Então, quando a gente fala de símbolo, a gente não está falando de misticismo maluco. Jesus, mais do que ninguém, usou símbolo. Então, os hindus vão usar um símbolo, símbolo, não está dizendo que é isso, para o coronário como um lótus, uma flor de mil pétalas. Porque é algo belo e que aponta para o alto, que se alimenta de luz. É só isso. Não cria loucura, mas também não abandona o símbolo. O frontal é simbolizado como um olho, um terceiro olho. Por quê? Porque o sujeito vai nascer com um olho aqui, vai ter que usar óculos com três lentes? Não. É símbolo. E o que é que esse símbolo diz? O que Clarence também vai dizer para André Luiz, o que quem entende do assunto diz. Esse é o ponto magnético, o chakra, a gente chama como queira, a gente vai chamar de ponto magnético, da percepção. Tanto a percepção do cérebro, porque quem coordena é o espírito via perispírito, isso é Kardec, quanto a percepção espiritual. A nossa percepção é regida por esse ponto magnético central. A percepção aí é no sentido amplo. Por exemplo, a percepção do passado, regressão de memória. Vamos por experiência prática, você vai regredir a pessoa. Você tem dois lugares para aplicar energia para induzir essa regressão, como fazia o Leon Denis, por exemplo. O Leon Denis e o Coronel Albert de Rochat trocavam ideias, pesquisavam junto, eram amigos, dois grandes espíritas. Então, o que é que você fazia para o indivíduo acessar as vidas passadas? Opção 1, aplicava energia no centro, no ponto magnético frontal. Opção 2, aplicava no dedo do pé. Parece ridículo. Mas se você não entende que tem um ponto, então tanto faz. Aplica no dedo do pé, aplica no joelho, aplica na perna. As experiências provam, no mesmo indivíduo, quando você aplica energia induzindo uma regressão de memória no ponto magnético central frontal, ele regride com mais facilidade e regride. E às vezes em outro canto ele nem regride. Então é importante saber, isso serve para coisas práticas. E essa percepção é a percepção nossa, sempre. Não é só a percepção da regressão. Como você percebe a vida? E aqui está um ponto de lidar com a ansiedade também. O ansioso sempre vai perceber a vida pelo lado muito negativo. Como educar essa percepção? Como educar a minha percepção? Será que eu não posso educar a minha percepção para as coisas mais nobres, mais sutis e mais harmônicas? Se você vive num lugar que tem céu, você já está aí com meio caminho andado. Olha para o céu. Percebe as nuvens. Percebe as estrelas. Isso é educação de percepção. Como descreve Leon Denis belamente nos seus livros, a alegria que ele sentia ao observar a grama, os pássaros, o mar, a natureza, a floresta, a montanha. Se você entendeu que precisa educar sua percepção, valeu, já está ótimo. Agora faz. Essa educação de percepção é algo muito relevante para a tua paz. Porque a ansiedade quase sempre é gerada por uma percepção distorcida. Às vezes, essa percepção distorcida está vinculada a um trauma de infância. Então, ele interfere na tua percepção. A pessoa te trata com carinho ou com respeito, por algum motivo você sente que ela está zombando, ou que ela vai te trair, ou que ela vai te agredir. Às vezes, a nossa percepção está embaçada. Não é ser tolo, é perceber o que há de perigoso, mas também o que há de belo. É perceber que a vida tem ameaças, mas também tem muitas oportunidades. Uma percepção educada é fundamental para a gente lidar com a ansiedade. Continuamos. Laríngeo é o centro, é o ponto energético que está vinculado à vontade. Do ponto de vista físico, a respiração, a estrutura esquelética. Por meio dele, você impõe sua vontade no corpo. Quer ver? Você está ansioso? Faz um bom exercício respiratório. Eu não vou trabalhar aqui técnicas, mas em algum momento talvez, mas se encontra com muita facilidade. Existem dezenas de técnicas grandiosas que simplesmente lhe acalmam. Então, usa a ordem do teu espírito, a vontade dele, para, por meio da respiração, te acalmar. Basta você observar como a respiração altera todo o conjunto. É a forma de você estabelecer o que você quer para o seu corpo. Tem muita coisa aí, gente. Olha, tem estudos muito sérios sobre isso. Tem gente fazendo regressão de memória por meio de técnica respiratória. Tem gente muito séria, isso já existe há décadas, curando trauma por meio de técnica respiratória. Tem gente que há milênios ensina o indivíduo a estabelecer a paz física, a acalmar todo o corpo por meio de técnica respiratória. Outro dia eu vi um psicólogo muito famoso, uma pessoa muito qualificada, dizendo o seguinte: alguém perguntou para ele, como eu faço para desenvolver minha vontade? Eu fiquei surpreso porque ele nunca falou desse assunto que a gente está tocando aqui, né? Ele é um acadêmico e tal. E ele diz o seguinte: a forma mais eficiente de você desenvolver a sua força de vontade, é aprender a controlar a respiração. Quantos caminhos de desenvolvimento emocional isso não vai abrindo? Para a gente entender que nós temos em nós todos os recursos, basta querer utilizar. Esse centro também está ligado, laríngeo, à criação, à criatividade. Porque a gente sabe que criar é um ato de vontade. O que é escrever um livro? É você concretizar a vontade de expressar suas ideias sobre determinado assunto. O que é uma pintura? É a expressão desta percepção artística materializada por conta da vontade. Porque você pode conceber coisas maravilhosas. Se você não tem vontade, força de vontade suficiente, você não dá conta de produzir nada. Então, a criatividade é uma expressão da vontade, de uma percepção diferenciada da vida. Mas você só expressa quando você tem vontade. Basta ver aí, se você quer um exemplo, a vida do Beethoven, né? O indivíduo enfrentou terríveis provações. ficou surdo, mas impôs a sua vontade e deixou o mundo muito mais rico do que quando ele chegou, em termos de harmonia, de arte, de percepção da vida. Continuando, nós temos agora o centro, o ponto magnético cardíaco, que às vezes as pessoas confundem com o ponto magnético do amor. Não é. Não na visão que a gente está defendendo aqui, ele é da emoção. E emoção nem sempre é amor. Ele é da raiva, ele é da pressa, ele é do ódio. E aí aqui a gente vê um erro muito comum. A pessoa diz: eu não posso controlar meu coração, eu não posso controlar meu impulso de raiva. Se você quer controlar esse ponto magnético de uma forma direta, você já perdeu. O seu desejo já fracassou. Como se controla os impulsos? Como se controla a emoção? Acabei de explicar. Por meio da respiração. Há uma hierarquia que a gente precisa entender. Se eu realmente quero harmonizar as minhas emoções, eu tenho que começar vinculando-me ao mais alto, eu tenho que aprender a perceber de uma forma mais sábia e mais objetiva a realidade, eu tenho que aprender a controlar-me, eu tenho que aprender a acalmar, eu tenho que aprender a respirar. E aí sim, eu começo de uma forma indireta a educar minha emoção. É tolice o indivíduo: ah, não vou ter mais raiva. Se o indivíduo está condicionado a isso, ele não vai conseguir parar. E a gente vê depoimentos: eu não queria ser tão agressivo, mas ele não dá conta, porque ele acha que precisa dizer não você. É um processo que exige um passo a passo, autoconhecimento. Ele precisa tocar nesses pontos, ele precisa mudar a percepção dele da vida, ele precisa exercer a vontade de uma forma adequada. Então, um indivíduo destemperado, ele não é corajoso, ele não se controla. Há um adjetivo que Kardec usa, mas é que melhor define Kardec: coragem serena. Explosão, grito, não é coragem, é medo, é descontrole, é desarmonia. Então, para que a gente consiga um dia ter essa coragem serena, a gente tem que ter uma compreensão da vida muito diferente e tem que exercitar esse autodomínio, esse autocontrole. Não é chegar na hora e dizer: não vou ficar nervoso. Não funciona assim. A gente vai para determinada situação e fica repetindo: não vou ficar nervoso, não vou ficar nervoso, chega lá, fica. Aí depois você fica frustrado, aí se condena. Não é que a gente não preste, é que a gente não está seguindo o caminho adequado da autoeducação. O seguinte é o gástrico, e é interessante observar que a emoção, que o cardíaco, ele vai fazer a integração entre esses três pontos magnéticos superiores e os três que vêm abaixo dele. Um é o gástrico, é o que vai lidar com as energias mais grosseiras. E é esse que vai ter um papel imenso em quem trabalha com magnetismo ou quem atua em reunião de socorro espiritual. Por quê? Porque é de todos, mas é principalmente dele que vai sair as doações fluídicas para os espíritos. Principalmente dele. Quem está acostumado já sabe, né? Está na mediúnica e sente lá, muitos, nem todo mundo, mas muitos sentem, né? O estômago mexendo e remexendo e etc e tal, porque ali há um intenso processo de elaboração fluídica para que seja doado àqueles que estão precisando, tá certo? Depois a gente tem um esplênico, tá aí também a localização dele. Ele está vinculado à circulação. É ele que vai fazer as energias de todo o nosso corpo circular. Então é nele que se vai atuar de uma forma muito direta no tratamento da depressão. Porque, como a gente já falou, a depressão, ela não é falta de energia, é falta de circulação energética. Então é nesse ponto magnético que a gente vai atuar para qualquer problema de circulação. E a ansiedade, o que é que ela faz? Ela trava a circulação. Ou ela superacelera, ou ela comprime. Quer dizer, ela cria um descompasso. Do mesmo jeito que a ansiedade cria um descompasso no coração, ela cria um descompasso na circulação energética do corpo. Equilibrar, equilibrar, equilibrar essa distribuição. Como fazer? Eu vou ser bem didático, espero que eu não seja mal interpretado. As coisas se resolvem sempre nos três primeiros pontos magnéticos, gente. Claro, você pode fazer um tratamento à base do magnetismo nesse centro, e deve, se precisar, deve fazer. Mas em outro aspecto, a longo prazo, você tem que trabalhar o seu vínculo com o mais alto, a sua percepção da vida e a sua força de vontade. Para, por uma consequência indireta, você equilibrar o esplênico. Mesma coisa com o centro genésico, que não está ligado só à sexualidade no sentido específico, mas ele está ligado às energias que criam as associações, as integrações. Todas são energias genésicas. Se nós, por exemplo, nos sentimos nação brasileira e há um vínculo energético com 200 milhões de pessoas, quem sustenta de uma forma direta essa ligação são as energias genésicas. Então, é a energia da associação dos seres humanos. Esse é o sentido mais amplo dele. Mesma coisa. Como é que a ansiedade aí ataca? A solidão, a ansiedade, o sentimento só, o indivíduo que não está trabalhando essa integração de uma forma minimamente saudável, ele vai tentar compensar essa ausência saudável, algumas vezes, por meio do desequilíbrio sexual. Nesse sentido, o desequilíbrio sexual é uma busca de associação, só que errada, só que doentia, porque ele não está conseguindo, naquele momento, a se associar. Tanto no aspecto sexual quanto no aspecto mais amplo, de uma forma equilibrada, que ele se sinta bem. É como o gástrico. Quando há falta de alimento, há um distúrbio aí, né? Em excessos ou escassez. Quando há um desequilíbrio na nossa relação com os seres humanos, nós muitas vezes podemos descambar para a pornografia. Por que que a pornografia é um problema seríssimo hoje? Tantos suicídios, tanto problema. Por quê? Porque muitos de nós estamos desaprendendo a nos associarmos de uma forma saudável. No centro espírita, no trabalho, na família, com a esposa, o esposo. Então, esse conjunto, quando está muito falho, o indivíduo pode, no ato de desespero, buscar compensar isso com a pornografia, com a prostituição. E aí é algo muito perigoso, porque ele vai começar a se vincular energeticamente a energias muito complicadas, muito, muito complicadas. Então, entender que nós precisamos estabelecer relações saudáveis. Não precisa ser com 200 pessoas, não precisa ser com 20 pessoas. Se nós tivermos algumas relações saudáveis, já pode ser suficiente. E entender que a relação saudável não depende do outro. Nós estabelecemos a relação saudável. Jesus estabeleceu uma relação saudável com Judas. Do ponto de vista dele, ele não se prejudicou. Nós não dependemos do outro para ter uma relação saudável. Mas nós temos que saber dosar. Tal indivíduo, eu não vou ter, vou ter uma relação saudável, mas não tão próxima, porque vai me prejudicar muito. A essa outra pessoa, eu vejo que é saudável ter uma relação relativamente próxima. A outros, uma relação bem mais próxima. Então, saber equilibrar isso, sem extremos. Nem tratar o indivíduo como se fosse o demônio, nem tratar o outro como se fosse Deus. Eu vou adorar e tudo que ele fala, eu me submeto e etc. Porque isso gera desequilíbrio também nesse centro, nesse ponto magnético central. Resumindo. A gente tentou mostrar de uma forma mais rápida como funciona cada um, o que é. No nosso próximo estudo a gente vai aprofundar, vai se dedicar aos principais, mas eu queria aqui deixar esse quadro geral dessa relação, função e como as emoções podem ser trabalhadas a partir dessa compreensão do que nós somos. E aí eu penso que esse desenvolvimento do conceito de perispírito trazido por Kardec nos ajuda de uma forma prática, direta, diária, a preservar e a saber ter a postura certa no nosso dia a dia. Um grande abraço.